Com relação ao Bahia, vamos falar um pouco do Bahia.
É.
O amistoso jogou que o Bahia fez no sábado, eu não gostei não, viu, amigo?
Gostou não?
O primeiro tempo horrível de jogo. E praticamente a Fonte Nova tava vazia, homem. Ô, meu Deus, será que o Bahia não vai melhorar para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, homem? Será que o Bahia vai correr o risco de ser rebaixado?
Não, aqui não.
Dê uma opinião aí,
homem.
E com relação, mais uma vez, à seleção brasileira, o jogador Neymar, que todo mundo depositava esperança nele, disputou 4 Copas pelo Brasil, não ganhou nenhuma. Neymar é um pé frio. Igual a Zico. É, Zico disputou 3 Copas e não ajudou o Brasil a ser campeão. Um bom dia pra você e muita paz novamente, viu?
Amém, meu irmão.
E a chuva continua no Cabula, amigo.
É, né, meu irmão? Aqui também. Deixa eu trazer a Conceição aí da cidade.
Olha, Elmi Santana, bom dia a você, toda a nossa audiência. Desejar para todos nós, Brasil Mundo, uma excelente semana e dizer que juntos somos mais fortes. Um abraço a todos, já estou aqui no trabalho.
Bom trabalho para você.
Salve
para
você rapidinho. Parabéns. Elmi, eu fiquei sabendo que a Heloísa já se mudou de casa, foi? Vai se mudar de casa?
Foi,
que pena,
foi,
né? Foi uma parceria gigante, imensa. Mas é isso mesmo, né? Um beijo, sucesso para todos nós.
Com certeza.
Abraço, meninos. Conceição.
Valeu, Conceição. Um abraço. Né? Um abração para a nossa Heloísa. Claudinha do Curuzu também conosco. A Rose também aqui sintonizada. A Irenildes me mandou aqui um vídeo, não foi, Irenildes? Deixa eu ver aqui. Foi o que ela me mandou.
Acorda pra vida.
Eu acho que é a chuva, né? Ela mandou aqui um vídeo aqui. Mostra que tá chovendo muito. Mas deixa eu ouvir aqui o que ela fala aqui. Vamos lá.
Que Deus abençoe nessa semana. É uma ótima segunda-feira. Almir, eu tenho... Se você puder me ajudar, Almir, tem uma... Uma rede de esgoto em frente, na porta do posto dentário da Liberdade. E tem uma baiana de acarajé ali, Almir. Quando o carro, quando chove, entope, o carro passa. É só Deus na causa. Eu vou mandar para você a foto. É em frente ao posto de dentário da Liberdade.
Ok. Eu vi aqui, você me mandou um vídeo, né? É.
Almir, isso aqui é na frente. Na baiana de acarajé para ir para isso aí. Aqui na rua principal, na Liberdade, é para isso.
Como ninguém atravessar.
Em frente à nossa loja. Aqui com a baiana de acarajé aqui. Bem aqui.
É, não tem como ninguém passar.
Com a baiana de acarajé. Olha como está essa água. Vem, não, como está essa água. Para isso.
Obrigado, Evirinildes. Vou registrar aqui mais mensagens chegando pelo 981814037. Luciano aí no centro da cidade. Um abraço para você, Luciano. E venha, senhor Armando.
Ok, Almir. Ouvindo aqui a participação dos nossos ouvintes, né? Todo mundo reclamando, todo mundo falando. Aí me lembrei de um ditado, um velho ditado, né, Marquinhos? Que de técnico e médico... Todos nós temos um pouco, né? É isso mesmo, né? Mas, mano, a vida continua. Mas é verdade, me lembrei desse ditado. Todos nós temos um pouco de técnico e de médico, né? Tá, médico passa uma receitinha lá, não, né? Pronto, aí pronto. Bom, a vida continua. Vamos em frente, que atrás vem muita gente, hein? Atenção, você que é trabalhador, quer comprar mais um imóvel, já tem, mas pode comprar mais um. Isso aí pode acontecer, hein? Você pode adquirir um segundo imóvel no mesmo município, Salvador, por exemplo. Você pode utilizar o saldo disponível do FGTS. É o que está num projeto de lei em debate lá na Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação não permite a possibilidade, tendo o trabalhador que vender o primeiro imóvel para adquirir um outro. Conforme o texto, o trabalhador... poderá movimentar o saldo FGTS, mesmo que já seja proprietário ou potencial comprador de um imóvel no município onde ele mora. Atualmente, em alguns casos, quando um dos cônjuges utiliza o FGTS, o outro acaba encontrando restrições para usar o seu próprio saldo. O projeto aponta que esse direito é individual e não pode ser limitado pela utilização do fundo pelo outro integrante do casal. O texto, já protocolado na casa, seguirá para análise nas comissões da Câmara dos Deputados antes de ser votado pelo plenário. Então tem aí, né, Almir, Ivan, Marquinhos, a possibilidade do cara ter um imóvel, poderá comprar outro, obedecendo esses critérios aí que o projeto aponta, né? Olha, eu não aguento mais falar da técnica, mas não tem jeito. A famigerada escala 6x1, né? Parada no Senado desde o mês passado, até que o fim da escala 6x1 de trabalho permanece tendo lugar de destaque dentro do debate político nacional. Está de camarote essa PEC. Em entrevista nesta sexta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, cobrou celeridade por parte do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Questionado sobre as notícias recentes de que Alcolumbre estaria aguardando um encontro com o presidente Lula para tratar do assunto, Luiz Marinho afirmou, abre aspas, estranhar a postura do Alcolumbre. Marinho ainda ressaltou que a tramitação e aprovação da matéria antes das eleições de outubro, como anseiam aliados de Lula, depende exclusivamente do seu Davi Alcolumbre. Disse ele, o presidente Lula está com uma agenda intensa nesses últimos dias, fazendo entregas. Não sei precisar quando é que esse encontro deve ocorrer, mas eu acho estranho que Alcolumbre aguarde uma conversa com o presidente Lula para fazer o trabalho dele, que é dar seguimento a essa matéria mencionada, né? Então tá aí, ó. Continua aí o problema da a escala 6x1, hein? É uma boa notícia, hein? Famílias de baixa renda de Salvador poderão ser beneficiadas com a construção de 296 novas moradias para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, hein? E o governo da Bahia homologou na quarta-feira o resultado final do chamamento público, etapa que confirma a empresa responsável pela execução desse empreendimento e permite o avanço do projeto. As unidades habitacionais serão construídas pelo consórcio Pituaçu, formado pelas empresas Lina Diniz Construções Limitada e Alcance Engenharia e Construções Limitada. As moradias do Minha Casa Minha Vida Paixão 1 serão financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, um dos principais mecanismos de financiamento do programa federal. As 296 casas serão destinadas a famílias enquadradas na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é uma modalidade voltada à população de baixa de menor renda. Para se enquadrar nessa categoria, atenção, é necessário que você atenda aos seguintes critérios: renda familiar, renda bruta mensal de R$3.200, beneficiários do Bolsa Família ou do BPC, famílias que recebem Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, têm isenção total das prestações e recebem o imóvel quitado, hein? Agora, valores recebidos por meio de benefícios assistenciais ou previdenciários, como Bolsa Família e o BPC, não entram no cálculo do limite de renda de R$3.200. O interessado não pode ter outro imóvel em seu nome, nem ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais. Cumprindo essas etapas aqui, você consegue ter um desses imóveis, né, que estão sendo anunciados para a moradia. E atenção, hein? Inscrições para bolsas gratuitas de curso técnico de enfermagem seguem abertas em Salvador. Está interessado? É, o interessado em ingressar gratuitamente na área de saúde tem até o próximo dia 10 de julho para se inscrever no processo seletivo que oferece bolsas integrais para o curso técnico em enfermagem do Ludovica, Centro Educacional Profissional, instituição mantida pelo Monte Tabor. A iniciativa é voltada a candidatos em situação de vulnerabilidade social e disponibiliza 35 vagas com gratuidade total. Além das vagas para o curso técnico, o edital prevê outras 70 destinadas ao curso, ao pré-curso preparatório, etapa obrigatória para quem deseja ingressar na formação. A proposta busca ampliar o acesso ao ensino profissionalizante e contribuir para a qualificação de novos profissionais da área de saúde. As inscrições são realizadas exclusivamente de forma presencial na sede do Ludovica, que fica lá em Pau da Lima, lembrando até o dia 10 de julho, hein? O processo seletivo será dividido em 3 fases eliminatórias: inscrição presencial, análise de documentação exigida e prova para o ingresso no curso preparatório. Conforme tal, não serão aceitos pedidos de transferência, reingresso ou aproveitamento de estudos de outras instituições. Almir, está chegando aí, sabe o quê? A caravana do bebê. O que é caravana do bebê? Eu vou dar os detalhes daqui a pouquinho, seu Almir Santana e seu Ivan Max, seu Marquinho.
Valeu, valeu, Armandão. São 7:18. 7:18. Trazer essa informação aqui, que foragido há 3 anos da justiça, né? E procurado aí por tráfico de drogas, é preso na rodoviária de Salvador. Um homem aí de 56 anos, procurado aí pela polícia por tráfico de drogas, foi preso na rodoviária de Salvador na noite de sábado, dia 4, após ser identificado aí pelo sistema de reconhecimento facial. Investigado, foi identificado aí como Joilson dos Santos Sá. Ele estava foragido desde 2023, quando foi aí decretada sua prisão pelo crime. Segundo a Polícia Militar, após ter mandado cumprido, um homem foi encaminhado aí para a coordenação de polícia interestadual, a Polinter, onde foi aí o caso registrado. O suspeito passará aí por audiência de custódia hoje, segunda-feira, dia 6. Ele segue aí à disposição da justiça. Estava procurado, né? Leva para o presídio, né? 7:19, né? 7:19, incêndio, viu, pessoal? Incêndio ontem aí. Vou trazer essa informação aí desse incêndio aí. Um incêndio atingiu uma casa no bairro de São Caetano, aqui na capital baiana, na noite de ontem, domingo, dia 5. Até o momento, não há informações aí sobre feridos. De acordo aí com as primeiras informações, apenas um homem morava na residência. No entanto, ainda não há confirmação se ele estava no imóvel no momento do incêndio. Equipes aí do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência que assustou moradores da região. E, felizmente, controlaram as chamas, né? Mas agora precisa ver a investigação. Vamos torcer que ele não esteja nessa casa, né? Que ele não estivesse aí no imóvel no momento do incêndio, né? Porque agora que assustou a que morava aí próximo, sim, né? Porque foi um incêndio aí de grandes proporções. Mas é isso. 7:20, né? 7:20. E esse ano aqui a gente já teve 40 mulheres baleadas, né? No estado da Bahia aqui. Aliás, na Bahia não, só em Salvador, né? E região metropolitana. Sobe para 40 o número de mulheres baleadas em Salvador e região metropolitana neste ano de 2026. A morte aí da cabo da Polícia Militar Celeste, encontrada aí com marcas de tiros dentro de casa, né? Onde morava, com um marido também policial militar, na noite de sexta-feira 3, no bairro do Barbalho, aumentou o número de mulheres baleadas em Salvador e região metropolitana. Segundo aí dados, né, do Instituto Fogo Cruzado, 40 mulheres foram baleadas em Salvador e na região metropolitana desde o início deste ano. Desse total, 21 morreram e outras 19 sobreviveram aos ferimentos. Além da violência aí contra mulheres, o levantamento aí do Instituto Fogo Cruzado também chama atenção para o número de agentes de segurança vítimas aí de disparos de arma de fogo, que é uma coisa preocupante, né? Que é uma coisa preocupante aí, o policial, né, sendo atingido aí por arma de fogo ou um, né, atirando no outro. A gente teve aquele caso aí de um soldado, né, que baleou aí a coronel, né, no CAB, né? Foi um caso aí que chamou a atenção de todos, né? Chamou a atenção de todos. E essa policial aí que foi baleada, né, com tiro na nuca, o suspeito é o marido, né? O suspeito é o marido, que também é policial, né? O policial militar de 39 anos foi assassinado a tiros na sexta-feira 13, dentro do apartamento onde morava, no bairro do Barbalho. O marido da vítima, que também é policial militar, é o principal suspeito do crime. Ele foi detido após se apresentar à polícia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após passar aí por audiência de custódia no domingo. O caso serve sob investigação da terceira delegacia de homicídios, que registrou o crime como feminicídio. As circunstâncias e motivação do crime devem ser esclarecidas aí pela apuração, né? Que absurdo, né? Que absurdo. As pessoas matam hoje por qualquer motivo, tiram a vida. Não tem amor à vida, não tem amor ao próximo, não. Né? É difícil. Qualquer coisa agora é motivo para se tirar a vida do outro. Pelo amor de Deus. Né? É triste isso. Né? É triste. Venha, seu Armando.
Acorda pra vida. De volta, então, aqui no nosso Acorda pra Vida. Olha, está aqui para você que está interessado, a Caravana do Bebê. Vai realizar uma nova edição em Salvador entre os dias 14 e 19 próximos. Dessa vez, é um novo endereço, o Shopping da Bahia. Considerada a maior feira do segmento do estado, o evento acontece no estacionamento do shopping e reúne uma grande variedade de produtos para bebês, gestantes e crianças, com preços promocionais e opções para quem deseja montar ou renovar o enxoval. A entrada é de graça, ninguém vai pagar nada, hein? E o público vai encontrar desde itens básicos para o dia a dia até enxovais completos, bolsa de maternidade, saída de maternidade, banheira, kit de higiene, acessórios, móveis, itens de decoração e diversas opções de vestuário infantil, reunindo praticidade e variedade em um único espaço. Olha, entre os destaques dessa edição estão as camisas de algodão e os mijões de algodão por R$ 1,99, além da promoção com 10 peças por 50 centavos. Então, você vai escolher tudo lá, pegar essas promoções, né? É, esse evento que acontece, chamado de A Caravana do Bebê. Agora, vamos dar um toque para nossos amigos e amigas que estão sintonizados no Acorda para a Vida em Feira de Santana. É que a programação oficial da festa de Senhora Santana foi anunciada ontem durante cerimônia realizada na Catedral Metropolitana de Santana, lá em Feira de Santana, considerada uma das principais manifestações de fé e tradição do benefício do município. A festa de Senhora Santana será realizada entre os dias 17 e 26 deste mês de julho. A expectativa é reunir milhares de devotos em celebrações religiosas e atividades voltadas à confraternização. A edição deste ano terá um significado especial por marcar os 180 anos da paróquia de Senhora Santana, um dos principais símbolos da história religiosa lá de Feira de Santana. Durante a cerimônia de lançamento, os organizadores destacaram que a festa representa um período de renovação espiritual e fortalecimento da fé, reunindo gerações em torno da devoção à Senhora Santana, reconhecida pela tradição católica como Mãe de Maria e Avó de Jesus. A programação vai contar com novenários, missas, celebrações especiais e atividades religiosas e culturais. E o encerramento está previsto para o dia 26 de julho, data dedicada à padroeira de Feira de Santana e feriado municipal. Ao longo dos 10 anos de festividades, a Catedral Metropolitana de Santana deverá receber fiéis de diversas cidades da região, reforçando a festa de Senhora Santana, que é um dos principais eventos religiosos da Bahia e um importante patrimônio histórico, cultural e religioso de Feira de Santana, né? Almir, que é de Feira de Santana, Almir, vai naturalmente deve dar uma esticada até Feira de Santana para participar de toda a programação religiosa e devoção à Senhora Santana, seu amigo Santana.
Ok, seu Armando. É uma festa muito bonita, viu? Uma festa muito bonita. 7h26, né? 7h26, tem mensagem do povo chegando antes da gente ir para o intervalo. Manda um abraço aí para o Jaime Mendes Libório. Bom dia, amigo Santana, e a todos da sua equipe, né? Uma boa segunda-feira para todos nós. Lamentável, o desfecho aí da seleção. Acho que nunca mais verei uma outra parecida com a de 1970, né? E a seleção de 2002 também, 94, foram seleções, né? Que jogaram muita bola, né? Jogaram muita bola. 2002 a seleção também era fantástica, né? Nós tínhamos ali quatro, cinco jogadores como os melhores do mundo, né? Ganharam bola de ouro. Roberto Carlos ganhou bola de ouro. Kaká ganhou bola de ouro. Quem foi mais? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho com bola de ouro. Então, Rivaldo foi bola de ouro. Então, você tinha cinco jogadores. Cinco jogadores aí que foram escolhidos como melhores do mundo. Então, você vê o nível da seleção brasileira. Foi o que eu vi o Vampeta falando. Rapaz, nós tínhamos aí cinco, né, que foram bola de ouro. E mesmo assim, ele falou assim, mesmo assim, a gente suou para poder ganhar a Copa. Você acha que essa seleção vai para onde? A seleção não vai para lugar nenhum. O Vampeta, né, que é um atleta, foi um ex-atleta aí, falou a verdade, né? Na época que a gente tinha, né, tanto craque, tanta gente boa, né? A gente suou para ganhar a Copa do Mundo, imagine agora com essa turma aí. Deixa eu ouvir aí meu amigo Carlinho Vilela.
Bom dia, Almir. Bom dia, Mariane. Bom dia, Marquinhos. E todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Almir, a seleção já saiu. Era de se esperar. Quem conhece futebol sabe disso. Para mim não foi nenhuma surpresa. Então, vamos parar de falar em seleção, vamos focar nas outras coisas, principalmente nas eleições desse ano, para ver se a gente muda alguma coisa em relação ao nosso país. Ver se consegue entender as coisas, fluir, porque do jeito que está, irmão, está difícil, viu? Semana passada eu estive em Belo Horizonte, estava olhando algumas coisas, pessoal. Ninguém está satisfeito com esse atual governo do Brasil no momento. Eu acho que o povo tem que acordar para a vida. E tchau.
Valeu, Carlinhos. Um abraço, meu irmão. São 7 horas e 29 minutos, né? 7h29. Mandar um abraço aqui para minha amiga aí, Daniela de Valéria. Bom dia, ouvintes. Almir, Mariane e toda a equipe aí do Acorda para a Vida. Na escuta aí do melhor programa no conforto aí do meu lar, viu? Infelizmente acabou a Copa para a seleção brasileira, né? Nosso respiro, né? O nosso momento de torcer e acreditar, mesmo, né, sem a seleção fazer jus. Acredito que o pior não foi a derrota, né? Pois faz parte do jogo da vida, mas sim a forma que se deu essa derrota, né? Almir Mariane, olha aí o absurdo apontado aí nas investigações com relação aos advogados investigados aí por suspeito de apoiar traficantes. É terrível, né? Você saber que profissionais da advocacia estão fazendo parte, né, de facções criminosas. Isso que é triste, né? O cara estuda para se formar, né? Ser bacharel em direito, faz concurso da OAB e aí vai se envolver com facção criminosa. É muito triste. Mas obrigado, Daniele, viu? Um bom dia para você, uma excelente semana. O sol tá brilhando na capital baiana agora. Olha, 7 horas e 30 minutos, né? 7h30. Vamos pro intervalo, né? A gente volta aí já já.
Acorda pra vida.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga. Amiga de fé, 106,7. Rede Excelsior.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados, ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-0640. 3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7. Rede Excelsior.
Olha a hora, 7:32, 7:32, bom dia, dona Cecília aí em Alagoinhas, obrigado aí pela sintonia, pela companhia, viu, vovó Cecília, obrigado aí por estar sempre conectada aqui conosco, acompanhando aí o nosso Acorda para a Vida. Eu vou te mandar aqui o link aqui, viu, que a Alagoinhas agora está um pouquinho distante para a gente, agora é só FM, né? Antigamente no AM a gente chegava mais longe, mas no FM tem limitações aí de barreiras. Mas eu vou lhe mandar o link aqui para você acompanhar. E baixa o aplicativozinho também. Tem um aplicativo aí, pede aí alguém que conheça um pouquinho mais de internet para pegar o seu smartphone aí, seu celular, e baixar o aplicativo Rede Excelsior. Aí você consegue acompanhar a sua programação 24 horas por dia no seu celular, viu? Bom, 7:33, né? 7:33. Tem um registro aqui também no Rock Dedeu. Bom dia, meu irmão. Cadê você? Um abraço, grande Rock Dedeu. Deve também estar chateado com razão, né? Deixa eu mandar um abraço aí aos amigos do Grupo Azulão. Também sempre sintonizados. Um abraço a toda a turma, né? A Gilson, a toda a turma aí do Azulão. Tem aqui mais mensagens chegando aqui. O José Cláudio, também conosco. Zé Caraújo, nosso poeta negro, também sintonizado. Zé Lobo, grande Zé Lobo, um abraço, meu irmão. Alípio, aí na região da Pituba. Gerson Pinheiro também conosco, obrigado, Gerson. Antônio Sérgio também conectado aqui, um abraço, meu irmão. Moisés, mandou um abraço aí pro meu amigo Moisés, em 7 de abril, grande Moisés, bom dia, meu irmão. Tem aqui mais mensagem chegando. Ranieri, um abraço para você. Michel Nader, também aí na Baixa dos Sapateiros aí, né? Grande aí. Ativista aí, né? Uma luta aí para revitalizar aí a Baixa do Sapateiro. Gilmar Pereira, também conosco aqui. Simone Ribeiro. Valeu, Simone, bom dia. José Guimarães aí em Brotas, bom dia, Zé Guimarães. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Rita, em Lauro de Freitas. Jorge Bastos, grande Jorge Bastos aí em São Paulo. Um abraço, meu irmão. Mas vamos lá. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda para a Vida. Você estava falando aí, ouvinte, falando sobre advogados presos, né? Esquema de comunicação, crime de facção. É que essa lista desse advogado, por surpresa de integrar esse esquema de comunicação entre líderes de facções criminosas e integrantes das organizações lideradas, ganhou mais dois nomes, né? Mais dois advogados. Foram identificados os advogados Raíza Araújo da Silva, de Feira de Santana, e João Anderson Almeida dos Santos, que até então não haviam sido oficialmente revelados. Segundo as investigações, os advogados teriam utilizado as prerrogativas da profissão para transmitir ordens, mensagens e decisões de chefes de facções recolhidos em presídios para integrantes das organizações criminosas que atuavam fora das unidades prisionais. Com a identificação de Raíza e João Anderson, sobe para 10 o número de advogados com nomes conhecidos entre os investigados na ofensiva. Esse é a lista, hein? Olha, Almir, uma outra informação aqui envolvendo crimes cometidos por jovens. Segundo pesquisa da Datafolha, que foi divulgada na sexta, 70% dos brasileiros acham que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos, já que eles que entendem que os menores infratores devem ser reeducados são 27%. Outros 3% não sabem. O dado faz parte do eixo de comportamento da matriz ideológica do Datafolha. Apesar de o Instituto ter questionado os entrevistados sobre adolescentes que cometem crimes, a legislação brasileira classifica como atos infracionais quando os adolescentes cometem delitos. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria dos entrevistados, 85%, concorda que o uso de drogas deve ser proibido porque toda a sociedade sofre com as consequências. Por outro lado, 3% acha que o uso de drogas não deve ser proibido porque é o usuário que sofre as consequências. São 2% os que não souberam responder. Então está aí a maioria, 85%, concordando que o uso de drogas deve ser proibido, hein? E o governo federal lançou o Desenrola MEI, que é o programa voltado à renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, os MEIs, inscritos aí na dívida ativa da União. Segundo o governo, cerca de 3,5 milhões de MEIs têm débitos inscritos na dívida ativa. O valor médio das dívidas é de aproximadamente R$4 mil. O programa atenderá empreendedores com débitos de até R$20 mil. Além da renegociação, o governo anunciou uma proposta para ampliar o limite de faturamento anual do MEI. O projeto de lei complementar, enviado ao Congresso Nacional, prevê levar o teto dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O texto também autoriza a contratação de até 2 empregados até o limite atual de 1. E o Serviço Social do Comércio, SESC, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Salvador. É o que estamos precisando, qualificar os nossos trabalhadores. As oportunidades são oferecidas pelo Centro de Formação Artesanal e incluem capacitações nas áreas de artesanato, culinária, corte e costura, habilidades manuais, apresentação pessoal e expressões artísticas. As inscrições para os cursos de valorização social acontecem entre 8 e 17 de julho deste mês, no Centro de Formação Artesanal, que fica no Centro Histórico. Já os cursos de desenvolvimento em comunidades recebem inscrições de 6 a 24 de julho diretamente nas instituições e comunidades parceiras. Todos são gratuitos, ninguém paga nada e destinado a pessoas com renda bruta familiar de até 3 salários mínimos. As aulas começam no dia 7 de agosto e seguem até 27 de novembro. Atualmente, cerca de 50 instituições sociais recebem cursos do programa, ampliando o acesso à qualificação profissional para moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade social. O programa, o cronograma, consiste no seguinte: curso de desenvolvimento em comunidades, inscrições até 24 de julho. Curso de valorização social, de 8 a 17 de julho. Início das aulas, 17 de agosto, término das aulas, 27 de novembro. É, ao mesmo, os incêndios continuam acontecendo na cidade, hein? Desta vez, os moradores do bairro de São Caetano registraram um incêndio em um prédio residencial na noite de ontem. O local do incêndio fica próximo à região do Largo do Areal, lá na Avenida Nestor Duarte. Imagens gravadas por moradores, eu recebi aqui essas imagens mostrando o momento em que as chamas sobem pelo primeiro andar do edifício até o teto. Moradores locais afirmaram que o incêndio foi causado por fogos de artifício lançados no final do jogo da seleção brasileira. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Não há informações se as chamas comprometeram 8 imóveis. E voltamos a falar sobre o número de pessoas, né, que sofreram com os terremotos lá na Venezuela, né? 12 dias após o terremoto que atingiram a Venezuela, o governo do país atualizou, olha só, Marquinhos, para 3.342 o número de mortos provocados pelo desastre. Segundo o balanço divulgado ontem, também foram contabilizados 16.470 feridos, enquanto as equipes de resgate seguem trabalhando nas áreas atingidas. Em relação ao boletim anterior, divulgado no sábado, O novo levantamento representa um aumento de 388 mortes e um decréscimo de 122 feridos. As autoridades também informaram que 17.345 pessoas perderam suas casas, que é lamentável. E continua a expectativa que novas pessoas serão encontradas sob os escombros do terremoto, né? Dois seguidos, um atrás do outro, né? Uma nota esportiva aqui, ó, o seu torcedor Vitória. Alô, Gildete, o seu Vitória, o meu Vitória, o Vitória do Almir, Marquinha Bahia. O Vitória oficializou ontem a contratação do lateral direito Fabiano Souza, que tem 26 anos. O jogador chega por empréstimo do Moreirense, lá de Portugal. E assinou o contrato com o Vitória até o fim da temporada. É mais um reforço para o nosso time, né, não, dona Gildete? Hein, seu amigo?
Verdade, seu Armando. Vitória está se reforçando aí. Tá certo, quer reforçar mesmo. Porque vem desafios aí da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Paraná. E também o Campeonato Brasileiro, né? Vitória está numa posição ainda perigosa, precisa ter melhores resultados aí para se afastar dessa zona do rebaixamento. E tem que ter reforço. Um campeonato longo. E agora é só pensar nos campeonatos, que a Copa do Mundo já foi, né? 7:43, 7:43, ainda sobre esses advogados envolvidos aí com facções criminosas. E parabéns à Polícia da Bahia, à Justiça da Bahia. E precisa ir à frente, viu? À frente, porque tenho certeza que tem mais gente envolvida aí, tem mais advogado aí envolvido aí com facção criminosa, com criminosos, fazendo o mesmo que eles aí estavam, viu? Tem que ir à frente dessa investigação. Porque, infelizmente, um advogado que defende, né, facção criminosa, dificilmente ele não se envolve, viu, com o crime. Dificilmente. Essa é a realidade. É aquele ditado. Quem se mistura com farelos, né, com porcos, farelos come. Quem se mistura com porcos, farelos come. Infelizmente. Né? Então, acho que a polícia e a justiça precisam avançar mais aí, fazer um pente fino. Fazer um pente fino. Todo advogado que estiver envolvido com crime, cadeia nele. Cadeia. Olha, vídeos gravados aí com autorização judicial revelaram aí como advogados investigados por atuar como mensageiros de facções criminosas recebiam e levavam ordens de traficantes custodiados aí no Presídio Estadual de Segurança Máxima de Serrinha, unidade destinada aí a líderes do crime organizado na Bahia. As imagens registradas entre setembro de 2025 e janeiro de 2026 foram obtidas aí pelo Fantástico e mostraram aí encontros em que os profissionais recebiam instruções sobre tráfico de drogas, armamentos, homicídios, sequestros e movimentação financeira das organizações criminosas. As gravações fazem parte aí da investigação que resultou, na última sexta-feira, dia 3, na prisão de 10 advogados durante uma operação aí do Ministério Público da Bahia, com apoio aí da Polícia Civil e também da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. Além dos profissionais, também foram cumpridos mandados judiciais contra 12 detentos apontados aí como integrantes das facções. Os investigados flagraram aí os advogados recebendo bilhetes com determinações das lideranças criminosas para escapar da fiscalização. Os documentos eram escondidos sobre as roupas íntimas antes de serem retirados do presídio. As imagens ainda mostram os presos repassando orientações detalhadas sobre compra e venda de armas, contabilidade do tráfico e também planejamento de assassinatos e sequestros. Entre os investigados estava o advogado Ícaro Cardoso Viana. Em um dos vídeos, ele aparece recebendo instruções para buscar duas pistolas com a tia de um dos traficantes. Em outro momento, faz aí anotações enquanto um detento dita valores de drogas, utilizando aí codinomes como peixe para cocaína, óleo para crack e chá para maconha. As investigações apontam ainda que a organização utilizava cheques bancários para controlar parte da movimentação financeira. Outra advogada, né, citada, é Fernanda Oliveira Borges. As imagens mostram a investigada aí retirando papéis de dentro das roupas enquanto recebe informações sobre balanços financeiros do tráfico. Conforme a apuração, ela também anotava ordens para cobranças de dívidas mediante ameaça e instruções relacionadas ao planejamento de sequestros. Maria Mariana Batista de Oliveira também foi registrada durante as visitas aí ao presídio. É, de acordo com a investigação, ela mantinha contato frequente com a liderança aí do Comando Vermelho. Em uma das gravações, a advogada aparece aí emocionada ao comunicar aí ao preso a morte de um integrante da facção durante a operação contenção realizada aqui na Bahia. É brincadeira, pô. Na ocasião, o detento afirma que pretende matar policiais, só para isso. Enquanto ela recebe aí informações sobre o paradeiro de uma carabina, identificada aí pelo codinome CT. Além aí de detalhes sobre munições e orientações para embalar cocaína em pinos plásticos destinados à comercialização. Os relatórios produzidos aí pelos investigadores indicam que os advogados extrapolavam a atuação jurídica e prestavam assessoria informal às facções fora dos processos judiciais. Conforme a investigação, eles mantinham aí os chefes das organizações atualizados sobre o fluxo de caixa do tráfico e ainda auxiliavam na divulgação de fotos e vídeos promocionais de drogas em aplicativos de mensagens para ampliar as vendas e fortalecer a atuação aí dos grupos criminosos. Olha a atuação dos advogados, imagine. Quer dizer, não se restringia a só a defesa no processo, não. Eles faziam parte, né? Faziam parte de toda a movimentação, né, das orientações. É, ainda se envolviam, né, emocionalmente com os criminosos. Rapaz, é difícil aceitar isso, é muito triste ver, né, que advogados estejam envolvidos, né, nessa roda do crime aí, né? É difícil aceitar isso e espero que a justiça vá até o final, identifique. Tem mais gente, viu? Pode aí mexer que vai encontrar mais advogado aí. Tem muito advogado aí, muito advogado aí, infelizmente, envolvido aí. Juízes também, né? Que recebem propina. É uma coisa que vai mexer muito aí, viu? Pode mexer que vai aparecer muita coisa. E tem que limpar. Tem que limpar porque essas facções criminosas ganharam aí esse poderio todo, esse espaço todo, porque tem muita gente envolvida. É gente grande, viu? Bom, 7 horas e 49 minutos, 7h49, vem, senhor Armando.
Ok, Almir, estou com uma notícia aqui, depois eu quero a sua opinião. Rapaz, essa notícia aqui, né, vai colocar lenha na fogueira. A influenciadora de extrema-direita, Pietra Bertolazzi, ex-comentarista da Jovem Pan, defendeu o fim do voto feminino em um voto publicado pelo canal Foco, que reúne aí cerca de 500 mil de seguidores nas redes sociais. Na gravação intitulada Uma Antifeminista versus 30 Feministas, ela, a influenciadora, foi questionada a responder com sim ou não a uma série de temas e afirmou ser contra o voto feminino. Lembrando que o voto feminino é um direito garantido às mulheres em fevereiro de 1932, por decreto então presidente Getúlio Vargas. Ainda no mesmo formato de resposta, ela disse ser contra o aborto e a distribuição gratuita de absorventes. Ao mesmo tempo, declarou apoio à igualdade salarial entre homens e mulheres, à privatização de empresas públicas. E já viu, amigo? A mulher ser contra, né? O influenciador ser contra o voto feminino. A gente vê aí institucionais, né, falando mulher tem que participar da política, tem que participar o voto, tem que votar. E, de repente, uma influenciadora de respeito, que eu conheço o trabalho dessa Bertolazzi, é de respeito, e está aí, ela propondo o voto feminino, acabar com o voto feminino, seu amigo Santana.
É na contramão, né, da modernidade, da atualidade, né? A mulher tem que ter cada vez mais direitos, e essa aí é contra os direitos das mulheres, né? É complicado. A mulher tem que votar, claro, importante participar também, né, do pleito eleitoral como candidata também. Acho que ela está totalmente perdida, né? Perdida. Bom, são 7 horas e 51 minutos, 7h51. Deixa eu trazer meu amigo aí, Roque Dedeu.
Meu Almir.
Diga, meu irmão.
Tô chateado, não, Almir.
Tá não, né, meu irmão?
Eu não quis falar no ar. Para o povo não dizer que eu não era brasileiro. Eu sabia que ia acontecer isso. Falei com meu filho, ó, não chore, não chora, porque os caras não têm amor, os caras não... A gente não vê um cara de pegada, os caras só querem resolver o cabelo, é tatuagem,
é brinquinho frescura, de diamante.
De fresco. Certo, homem? A gente não tem. Não temos jogador de peso, aquele cara que chama pra mim, eu vou resolver, não tem. Entendeu, amigo? Um abraço, meu irmão. Tô ligado em você, eu só fico escutando. Um abraço.
Valeu, Rock Dedê. Um abraço, meu irmão. Bom dia pra você, boa semana, meu irmão. Moisés, 7 de abril.
Valeu, meu amigo Almir Santana. Bom dia pra todos da Rádio Excelso. É, Almir, eu tô aqui no Barradão aqui, preparando tudo pra Copa 2 de julho. Certo? Depois você vai passar todo o resumo aí, viu? Vou mandar o resumo pra você aí, amigo. Vou pedir hoje aqui novamente o resumo e mandar pra você divulgar pra galerinha aí, tá bom?
Tá bom, meu irmão.
Obrigado, amigo, pelo carinho. Obrigado, obrigado a todos vocês. E siga na audiência do programa Acordar pra Vida.
Valeu, Moisés. Um abraço. Acorda pra vida. 7:53, né? 7:53. Deixa eu ver mais mensagem chegando aqui pelo 981-81-4037. 981-81-4037 é o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso programa. O Wilson, do Aquarela do Samba, bom dia para você, Wilson, meu irmão. Um abraço, hein? Valdemir, um abraço, meu irmão. Deixa eu registrar aqui também o José Everton. Também conosco aqui na sintonia, Lípio. Eu aqui também, Ricardo Vasconcelos, um abraço para você. Gilmar Pereira também conosco. Tem aqui a Daniela Cardoso. Zé da Saúde, na Ilha de Itaparica. Grande Zé, bom dia, meu irmão. Senti sua falta hoje. Não mandou nenhum áudio hoje, comentário aí, meu irmão. Sobre esse jogo aí da seleção, né? Que infelizmente o assunto de hoje ainda é seleção brasileira, né? Infelizmente. Amanhã não, a gente já vira a página. Amanhã já vai falar de Bahia e Vitória, porque são os nossos times aqui, né? Deixa eu ver aqui mais mensagens chegando aqui. João Batista, da Fazenda Grande. Deixa eu pegar aqui o áudio do homem aqui e trazer aqui pra gente ouvir aqui o João Batista, que tá lá na Fazenda Grande do Retiro, na sintonia. Deixa eu ver aqui, né? Ouvir ele aqui.
Bom dia, meu amigo Almir.
Bom dia, meu irmão.
Acorde pra vida aí, pra todo mundo aí. Deus abençoe os ouvintes e vocês aí. A melhor seleção depois de 70, foi a de 78.
Companheiro,
o resto é tudo esse negócio aí. Isso aí é um bocado de dinheiro.
82 tivemos uma grande seleção.
É, esse negócio de coisa aí. Deixa eu quieto. Eu sabia que não ia para lugar nenhum.
Mas a gente acreditava, né? Não tem jeito, né? A gente se empolga, né? É. 7:54, mandar um abraço aí para minha amiga Dea Moraes, aí no Cabula 6, grande amiga aí, grande profissional aí, grande jornalista. Tem aqui mais mensagem chegando pelo 981-81-4037. Um abraço aí, meu amigo Martins, sempre conectado aí. Bom dia, meu irmão, excelente semana. Tem aqui mais mensagem chegando. Wilton, um abraço pra você. Mandou um abraço pra minha amiga Isaura. Maurício aqui também conosco, né, Maurício? Beleza, meu irmão. Vamos trabalhar, né? Agora acabou a Copa pra gente, né? Aí voltamos à rotina. não é isso, meu amigo Júnior Ribeiro? E os memes da internet, né? A gente fica se divertindo, né, com os memes da internet. E o Haaland ficou quietinho, né? Disse que tinha muito respeito à seleção brasileira, mas quando chegou no jogo, ele jogou duro, não foi, seu Marquinhos? desceu, foi sarrafo na gente, né? Dois gols, um de cabeça e outro de pé. Rapaz, não considerou, não.
Bom dia, Almir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Celso da Bahia. Quem me fala é Carlos Brito, chegando agora em casa, depois de um plantão. Almir, O que mais me deixa triste não é o Brasil ser eliminado, não. Porque essa seleção, feito nas coxas aí, com o técnico recebendo 5 milhões, já era esperado a qualquer momento. O que mais me deixa triste é brasileiros de pele parda e negra torcendo para a Argentina e dizendo, ah, e com camisa da Argentina, nos países mais racistas que tem aqui das Américas. Né? Inclusive, eles não colocam negro nenhum na seleção. O que mais me deixa triste. Carlos Brito e Cajacite, um abraço, Deus abençoe a todos.
É, meu irmão, um abraço, Carlos Brito. Um abraço. Estou dando risada aqui com os memes, viu? Os memes aí dessa Copa do Mundo, viu? Não tem o que fazer, né? Também tem que se divertir. Ah, e a gente sofre, né? Mas se diverte também. Vou trazer aí meu amigo Armando Mariani aqui com mais uma notícia para a gente encerrar, seu Armando.
Ok, Almir. Uma notícia: pesquisa eleitoral. Agora acabou a Copa do Mundo, toda hora vai pintar pesquisa no pedaço. Está aqui na minha telinha do computador. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções totais de voto, segundo o Instituto Datafolha. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na segunda posição com 30%. É a pesquisa que saiu agora, hein? Almir, eu tenho uma notícia aqui. Eu acho que a gente está meio sem tempo, mas dá para ir lá. O governo deve levar uma proposta ao Conselho Nacional de Previdência Social para reduzir o teto dos juros do empréstimo consignado e aposentado e pensionistas do INSS. A informação foi dada pelo ministro da Previdência Social, Valnei Queiroz, em entrevista, né? Segundo ele, ainda não há um valor definido de juros para essa proposta que será apresentada. A sugestão sugere após um ciclo de corte da Selic por parte do Banco Central. Atualmente, o teto dos juros para empréstimo consignado está em 1,85% ao mês, valor que foi definido pelo Conselho em março do ano passado e permaneceu inalterado desde então. A próxima reunião ordinária do Conselho está marcada para acontecer no próximo dia 28 e a proposta será levada já para o encontro deste mês. Então está aí a proposta, é reduzir os juros mensais dos empréstimos consignados e aposentados e pensionistas do INSS, seu amigo.
Ok, seu Armando, né? Vamos chegando ao final do nosso Acorda para a Vida, 7h59, e que tenhamos dias melhores. Um abraço, seu Marquinhos Santiago, seu Armando, meu amigo, minha amiga que está do outro lado. Obrigado pela sintonia e pela companhia. Na sequência, Carla Araújo com o programa Expresso do Dia e Matheus Pastore. Tchau, tchau. Fique com Deus.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acorda para a Vida.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Alô,
minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:05. 8:05 na Cardeal FM. Hoje, 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço que importa para você começar o seu dia, semana bem informado. Bom dia a todos e a todos, coragem. E bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Bom dia, hoje coragem duplamente. Coragem porque é segunda-feira, porque é início de semana, mas coragem porque é vida que segue depois dessa eliminação de ontem. Todo mundo, eu acho que foi dormir, né, com a ressaca moral e acordou ainda com ela. Bom dia, você que nos acompanha aqui da Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo. Bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Realmente muita coragem, viu, Matheus? Bom dia para você, minha amiga Carla Araújo.
É isso, coragem, porque é vida que segue. Eu sou o Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente nesta segunda-feira chuvosa em Salvador pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Ainda tem...